Política de nossa cidade, nosso estado e do Brasil. Brasil. Agora, no Rádio Debate.
Rádio Debate.
Credibilidade e opinião de qualidade. Rádio Debate.
É preocupante a situação de Pernambuco a partir desse momento, com a situação praticamente deflagrada da greve da Polícia Militar. Desde ontem nós estamos acompanhando ponto a ponto as negociações que estão sendo feitas entre os manifestantes e o governo do estado, e não estamos encontrando muita solução, aspecto de solução para que essa greve seja contida. O governo já tenta, já sinaliza, inclusive, um aumento para a categoria em torno de 14%, o que há muito tempo não acontecia, evidentemente porque existe uma questão estratégica, política, importante em torno disso. É ano eleitoral, o ex-governador Eduardo Campos é candidato à presidência da República, e Recife é sede, Pernambuco vai estar sediando a Copa do Mundo, que começa daqui a menos de um mês. Era de se esperar que isso fosse acontecer no Brasil. Por mais otimista que fôssemos, mas dava para perceber que o país não estava preparado para receber uma estrutura de Copa do Mundo. E quem pensava que tudo isso fosse afetar a população das grandes capitais, dos grandes centros, onde vão acontecer os jogos da Copa, e estão enganados. A gente começa a ser afetado aqui, no interior de Pernambuco, e em qualquer parte desse país que você for, porque serviços essenciais tendem a ser afetados. Infelizmente, essa é a realidade do Brasil hoje, que a gente custa acreditar. Estamos praticamente sem policiamento ostensivo nas ruas, devido a essa greve que está sendo decretada pela Polícia Militar. O governo opera nesse momento para tentar fazer de tudo, para conter o movimento, conter a greve, e fazer com que, pelo menos hoje, por volta de 10, 11 horas da manhã, haja um acordo entre o movimento grevista e o governo do estado para que isso seja resolvido. Mas está difícil disso acontecer. Pelo menos ontem, esses movimentos já declararam greve. Essa adesão deve acontecer por parte de mais de 90% da corporação da Polícia Militar do Estado de Pernambuco. E aqui em Santa Cruz de Capibaribe nós tivemos agora há pouco, aqui nessa emissora de rádio, o pronunciamento ao vivo do comandante do 24º Batalhão de Polícia, quando disse que, caso a greve persista, aconselha que os gerentes de bancos e os lojistas fechem as suas portas, porque a polícia não vai conseguir garantir a segurança no dia de hoje. A tendência é que o patrulhamento leve as viaturas, já agora pela manhã, ao ponto zero, que é o batalhão da polícia, onde eles ficarão concentrados até que essa situação seja resolvida. Questão melindrosa, situação preocupante, fruto, evidentemente, de um país corrupto que nós temos, onde as coisas são resolvidas de última hora e quase sempre não são resolvidas.
Verdade, imparcialidade, credibilidade. Rádio Debate.
Oito horas e oito minutos, aliás, 8:09, iniciando o programa Rádio Debate desta quarta-feira, para as cidades ao entorno de Santa Cruz do Capibaribe. E evidentemente hoje muito assunto está a se falar. Tivemos ontem reunião na Câmara de Vereadores, a nível de estado vamos ter as informações ao entorno dessa greve da Polícia Militar que está acontecendo, e daqui a pouco, inclusive, teremos também uma entrevista aqui no estúdio com a ex-vereadora Zilda Moraes. Vai falar, inclusive, sobre as articulações que estão sendo feitas na esfera local ao entorno da candidatura, da pré-candidatura à reeleição do deputado federal Mendonça Filho. Comigo, Romenique. Bom dia, Romenique.
Bom dia, Ney. Bom dia, Jobson. Bom dia, a nossa convidada de hoje, a Zilda. Bom dia a todos da ouvintes da Rádio Polo FM, em especial aos alunos da Sétima F lá em São Domingos, que pediram esse abraço, então tá aí o abraço. E só um pontinho, Ney, sobre a questão do seu editorial, só um ponto.
Mas eu vou justamente pedir para você comentar sobre isso, né? Porque não tem como a gente tá falando sobre outros assuntos sem destacar essa preocupação.
Que é a questão que o cidadão também, com essa greve, essa provável greve, tome suas precauções, né? A gente viu o que aconteceu na Bahia, nessa última greve que houve na Bahia, foi um desastre, várias mortes em apenas 3 dias, eu creio que foram mais de 130 mortos, várias lojas invadidas, né, e saqueadas, e aí pedi também cautela ao cidadão que à noite tenha uma espécie de toque de recolher, né? Que não fique dando bobeira nas calçadas das casas ou nas ruas. Infelizmente, durante esse período que houver de greve, que creio que também não vai se arrastar por muitos dias, mas que pelo menos durante esse período tome as precauções devidas, né? Porque com a polícia a gente já sabe como é a violência aqui na nossa região, né? Na nossa cidade e região. E aí é necessário que o cidadão também tome suas precauções, principalmente no turno noturno, né? Onde geralmente acontece a maioria a maior parte dos assaltos e das principais violências, né? E aí, muito cuidado, necessário esse pequeno toque de recolher, principalmente dos cidadãos, durante a noite.
Nós vamos ter, Romenique, nas próximas horas, um outro pronunciamento do comandante do 24º Batalhão, Major Wellington, já me confirmou isso, onde ele vai justamente passar essas instruções caso o movimento grevista persista, né? Porque até então eles estão aguardando que haja uma definição do movimento, porque eles vão se reunir com o governo do estado já na manhã de hoje. Então há uma espera, toda uma situação de espera, de apreensão, para que isso seja resolvido. Apesar que ontem esse movimento já declarou a greve, os policiais já cruzam os braços na manhã de hoje, mas ele espera que essa situação seja abordada nas próximas horas. Se não for, se realmente não houver acordo, aí para essa região aqui a Polícia Militar vai novamente se pronunciar e falar sobre isso. 8:12, eu estou na linha nesse momento, direto do Recife, com o jornalista Inaldo Sampaio. Inaldo, bom dia.
Bom dia, Ney, bom dia, ouvintes da Rádio Polo.
Preocupa, né, Inaldo, a situação da segurança pública hoje no estado de Pernambuco, já que ontem houve um movimento junto ao governo do estado, da corporação, e até então não há uma solução para isso, né? A Copa está chegando, a gente esperava que isso fosse acontecer, mas quando acontece, mesmo assim, a gente fica com aquela sensação que fomos pegos de surpresa.
Olha, Ney, é uma área muito delicada, né? Porque essas greves costumam surgir do nada, né? Parece ali um cabo, um soldado com uma certa liderança na tropa. Isso aconteceu já no passado, né? Soldado Moisés, que depois virou deputado estadual, Alberto Feitosa, que depois virou também deputado estadual, secretário de turismo, hoje é tenente-coronel. Enfim, essas greves costumam surgir do nada, né? Você tem ali naqueles quartéis, um vai fazendo a cabeça do outro, a gente está ganhando pouco e tem que fazer isso e tal. A Constituição proíbe greve de policiais, né? Mas eles, e a sindicalização também, mas eles constituíram aí associações, né? Tem a associação de cabos e soldados, a associação dos sargentos e tal. São entidades assim muito representativas e com um poder de mobilização muito grande. Ontem eles representam os policiais e os policiais militares e do Corpo de Bombeiros fizeram uma grande manifestação em frente ao Palácio do Governo, inclusive tumultuaram o trânsito, foi uma coisa, no final da tarde aqui o trânsito na capital estava insuportável, para cobrar uma resposta a uma pauta que eles haviam entregue ao secretário da Casa Civil, Luciano Vasques, no dia 25 do mês passado. A pauta é extensa, são 18 itens, e o governo disse que ia analisar, mas aquele analisar como forma de ganhar tempo, né, tocar um pouco com a barriga, já que a pauta a pauta salarial da Polícia Militar e da Polícia Civil, Ney, foi objeto de uma negociação ainda no governo de Eduardo Campos, em 2012, para os 3 anos seguintes. Houve um acordo, uma negociação salarial assinada por todo mundo, com a concordância dos sindicatos, do Sindicato da Polícia Civil e das associações dos militares, em que ficou decidido nesse acordo qual seria o percentual de reajuste em 2012, em 2013 e 2014. Então o governo disse que tudo que foi acordado está sendo cumprido, mas os policiais não querem mais saber disso, não. Eles estão com outra pauta, que aí envolve aumento da gratificação do risco de vida, aumento do salário propriamente dito, né? Porque a composição salarial deles é um negócio meio complicado, tem salário base, sobre o salário base incide em várias gratificações. Enfim, eles queriam uma resposta ontem, queriam ser recebidos pelo governador. O governador João Lira Neto estava em Cabrobó com a presidente Dilma Rousseff e, em razão disso, eles foram recebidos pelo secretário da Casa Civil, Luciano Vasques, e pelo chefe da Casa Militar, o coronel Mário Cavalcante. Mas ficaram de voltar hoje, às 10 horas, ficaram de fazer uma nova manifestação em frente ao Palácio para cobrar uma resposta a essas reivindicações. Muito provavelmente não terão hoje essa resposta, porque o governo diz que isso envolve estudos mais profundos, porque tem que passar pela Secretaria de Defesa Social, pela Secretaria da Administração, pela Secretaria da Fazenda, pelo Corpo de Bombeiros, pela Polícia Civil, enfim. Tem que ouvir muita gente aí para saber o impacto financeiro dessas reivindicações. Mas a primeira, vamos dizer assim, o primeiro teste de fogo do governador João Lira, e é um fogo com o qual não se pode brincar, porque este ano já tivemos greve de policiais no Maranhão, em Alagoas, na Bahia e no Amazonas. E estamos a um mês da Copa do Mundo, né? Quer dizer, seria uma verdadeira calamidade aqui a Polícia Militar em greve e o Corpo de Bombeiros há 30 dias da Copa do Mundo, sendo o Recife uma das sedes, ou uma das subsedes, né, da Copa. Então, acredito que o governador João Lira vai testar, diante desse movimento, todo o seu poder de negociação e também de convencimento, para ver se chega a um acordo aí com a polícia, com a Polícia Militar, sem necessidade de greve. Sendo que, Ney, se resolver o problema da Polícia Militar, no outro dia a Polícia Civil vai vir do mesmo jeito, vai querer também reajuste de salário, e estamos aí quase no limite legal para a concessão desses reajustes, né, que por conta da eleição, né, a legislação impede que nos três meses anteriores à data da eleição sejam dados reajustes de salário e por aí vai. Então, logo mais às 10 horas nós vamos saber aí o que é que o governo vai fazer com esse movimento.
Pior é que o governo, ele fica totalmente refém, não é isso, Hinaldo? Porque é justamente nesse momento pré-Copa, qualquer situação que envolver segurança pública em Pernambuco vai ser manchete mundial, porque nós estamos aqui, né, com o Recife sediando a Copa do Mundo. O governo vai ter que encontrar dinheiro, vai ter que encontrar uma saída para conter isso, e de preferência antes que a greve realmente estoure mais do que já está acontecendo.
Justamente. Isso é um impacto financeiro grande, né? Porque qualquer R$100, R$200 que se der de reajuste no salário base, isso tem impacto em cima de todas as gratificações. E você sabe que o salário, por exemplo, o salário do cabo é 90% do salário do sargento, do terceiro sargento, o segundo sargento é 90% do primeiro, que é todo um aumento e efeito cascata. Qualquer reajuste que se der, isso tem um impacto muito grande por conta disso, porque o salário de um está vinculado ao salário do outro. E sem contar isso, que a Polícia Civil ainda não botou a cabeça de fora, mas se o governo der reajuste à Polícia Militar, não tenha dúvida que no outro dia a Polícia Civil vai sair também em movimento para querer um tratamento igualitário. Então, realmente é uma situação bastante delicada, né? Sem contar o fato da segurança pública em si, né? Quer dizer, uma greve de policiais, você vai deixar aí a cidade desguarnecida. Eu recordo que recentemente na Bahia, né, na greve agora recente que aconteceu lá, só no único final de semana foram 56 assassinatos na Grande Salvador. Então, acredito que o governador João Lira está atento a isso e dentro dos limites da capacidade financeira do Estado vai tentar encontrar uma solução para esse problema.
Tá certo, então, Inaldo, muito obrigado pelas suas informações. Evidentemente que a gente vai aguardar durante todo o dia, né, para saber quais serão os desdobramentos dessas negociações.
Perfeito, Ney.
Teve novidades em relação à questão legal de José Augusto Maia na tentativa de ir para uma reeleição. Novidade ruim para o deputado, um posicionamento contrário do Ministério Público Federal na tentativa de anulação dos efeitos das contas rejeitadas. Vamos ouvir a matéria.
Blog do Ney Lima. Ministério Público Federal oferece parecer contrário à tentativa de José Augusto Maia de anular efeitos de contas rejeitadas. O Ministério Público Federal, através do Subprocurador-Geral da República, Nívio de Freitas Silva Filho, se manifestou contrário ao pedido do deputado federal José Augusto Maia do PROS, que pretende anular os efeitos do parecer do Tribunal de Contas de Pernambuco, que rejeitou as contas da Prefeitura de Santa Cruz do Capibaribe, relativas ao ano de 2006, quando Maia era prefeito. José Augusto Maia tinha conseguido a anulação dos efeitos das contas através de uma liminar em 2012, antes de disputar a campanha eleitoral para prefeito do município, mas teve a liminar revogada no Tribunal de Justiça de Pernambuco. A nova tentativa de José Augusto ainda será julgada pelo STJ. Atualmente, o deputado tenta encontrar recursos legais para ser candidato à reeleição, mas enfrenta dificuldades.
Romenick. Tá aí, né? Mas uma derrota na justiça do atual deputado federal.
Lembra muito Maia, aquela frase de Hugo Teixeira, né?
Vai começar tudo de novo.
Vai começar tudo de novo.
Antes de comentar, só mandar um abraço e os parabéns para o amigo J. Oliveira, o professor J. Oliveira, que está completando ano hoje.
Grande abraço, certo? Ao professor J. Oliveira.
E sobre esse caso aqui, né? O grupo denominado Taboquinha, o eleitor denominado Taboquinha, parece que a cada eleição é um sofrimento sobre essas questões de justiça de José Augusto Maia, né? Aquela dúvida, vai ser candidato, não vai, haja liminar, é ficha suja, é ficha limpa, é ficha suja, é ficha limpa, né?
Dá uma música.
Tranquilo, né? É complicado, a situação do grupo denominado Taboquinha é essa, né? O sentimento de sofrimento do eleitor Taboquinha a gente percebe no semblante a cada eleição, né? Desde 2010 que vem nessa situação. Começou em 2010. A primeira eleição, há 4 anos atrás, começou esse sofrimento. 2012 foi desta mesma forma. E parece que 2014, como diria o Teixeira, vai começar tudo de novo.
Agora, deputado, sempre quando fala sobre esse assunto, ele diz que tem plenas condições de ser candidato. Mas essas tentativas dos seus advogados mostram que não é bem assim.
Mas ele provou em 2010 e 2012 que tem condições de ser candidato. Santa Cruz do Capibaribe parece que é atípica às demais cidades do país, né? Aos demais estados do país. A gente vê candidatos em situações semelhantes a do deputado federal José Augusto Maia, que desiste no caminho, né? Que a lei em alguns momentos pega, mas aqui parece que aqui é tudo tranquilo, né? O José Augusto Maia é persistente, vai até o final e consegue, né? Eu não tenho dúvida que ele vai ser candidato de novo, não. Sinceramente, eu já tinha dito isso aqui na outra vez, quando saiu o parecer do doutor Tito, e continuo afirmando. Não tenho a menor dúvida que ele será candidato. A bancada de advogados do José Augusto Maia parece que é uma das melhores do Brasil, né? E como está a matéria bem aponta aqui, ainda tem uma instância que é a do Supremo Tribunal de Justiça, né? Está nesse,
na verdade, nessa instância aí. Dominique, não foi um julgamento, né?
Não, foi só para...
um parecer, né?
Um parecer, exatamente.
Se posiciona diante da ação.
Isso.
E aí se posicionou ao contrário, porque é importante esse posicionamento, que é não necessariamente, mas o tribunal tende a acompanhar aquilo que o Ministério Público aconselha.
Exatamente. Mas enquanto isso, por exemplo, se a eleição fosse hoje, ainda cabia uma liminar José Augusto Maia, até porque não foi julgado, né? Até porque ainda está na instância do Supremo Tribunal de Justiça e até o momento não foi julgado. Então, por enquanto, ainda tenho a tranquilidade de observar esses fatos e dizer que o José Augusto Maia é candidato. Mas pode ter certeza, viu? O sofrimento do eleitor Taboquinha vai estar estampado novamente nos semblantes, principalmente porque ele é o líder maior do grupo, né? E o eleitorado Taboquinha, em sua maioria, eles... como é que pode dizer? Eles são felizes com José Augusto Maia e também sofrem com o deputado federal José Augusto Maia. E aí vai ser mais uma eleição.
8 horas e 34 minutos. Está no blog do Magno o resultado da visita da presidente Dilma ontem a Pernambuco, que durou 15 minutos.
Blog do Magno Martins. Visita de Dilma serviu para gravar imagem para a campanha. Ao passar apenas 15 minutos em solo pernambucano, a presidente Dilma Rousseff, PT, deu uma demonstração cabal de que só veio mesmo fazer imagens para a propaganda eleitoral. Uma produtora de televisão e a TV Brasil Oficial tiveram exclusividade no acesso aos curtos passos da presidente na estação de bombeamento e no cumprimento aos trabalhadores. Dilma mudou diversas vezes o roteiro que cumpriria no estado. Foi montado um serviço de som para ela mandar uma mensagem aos trabalhadores no canteiro de obras, mas nem isso foi possível. Apressada, a presidente desceu do helicóptero e se dirigiu imediatamente à estação elevatória, que está 60% concluída. Foi o tempo relâmpago para imagens. Em seguida, chegou ao tablado em que se encontravam as autoridades à sua espera. Entre elas, o governador João Lira Neto, PSB, a quem cumprimentou rapidamente e saiu em direção aos trabalhadores, que a aguardavam em pelotões devidamente trajados. O que fez a presidente passar pouco tempo ou quase adiar sua visita ao estado foi o ambiente de tensão que se instalou na cidade de Cabrobó desde o momento em que o prefeito Auricélio Torres, PSB, aliado do ex-governador Eduardo Campos, também PSB, ameaçou organizar um protesto contra a forma como seu município vem sendo tratado pela União.
O presidente passou 15 minutos, mas acho que Magno já passa 3 dias, né, da viagem dele para poder cobrir essa visita de Dilma lá no sertão. Na linha, o jornalista Magno Martins. Bom dia, Magno.
Bom dia, meu caro. Exatamente 3 dias. Chegamos aqui na segunda e ainda estamos por aqui.
Você continua em Cabrobó nesse momento?
Continuo em Cabrobó. Passamos aqui ontem o dia inteiro levantando essa visita da presidente, meu caro Ney, que foi um fracasso. Eu estou aí com 30 anos de batente, nunca cobri uma passagem presidencial que durasse apenas 15 minutos. Eu acho que esta vai entrar para o livro dos recordes. Ela chegou de helicóptero, pousou no canteiro de obras, desceu caminhando rapidamente até a estação de bombeamento, o tempo suficiente, 5 minutos para filmar ela em frente à estação. Em seguida foi ao local onde estavam as autoridades, entre elas o governador João Lira, cumprimentou as autoridades e foi cumprimentar os peões, os trabalhadores, e ali fazer imagens com ele. Esse percurso todo durou exatamente 15 minutos cronometrado no meu relógio.
É, o Romenique está dizendo aqui, Magno, que pelo esforço você merece ter mais voto do que Dilma.
Como?
Ele está falando aqui que pelo esforço você merece ter mais voto do que Dilma.
Veja bem, pelo tempo que ela ficou aqui, o país teve um gasto desnecessário. Um gasto desnecessário com uma comitiva enorme, principalmente a comitiva, o grupo precursor que vem para cá, com seguranças, pagando hotel, hospedagens, diárias, a própria montagem lá dos equipamentos, dois helicópteros da FAB, avião. O próprio governador teve que deslocar num avião de Recife para cá. Tantos gastos para absolutamente nada, meu caro Ney.
É, né? Eu pergunto o seguinte também, como foi, Magno, a reação? Porque a gente está fazendo essa leitura do que aconteceu, porque nós somos da imprensa, mas o mundo político, né? O próprio governo, como foi que reagiu a essa visita tão rápida da presidente Dilma, os deputados, as pessoas que estiveram aí?
Eu vi os trabalhadores ficaram desapontados, que esperavam que ela pelo menos desse uma falinha, porque essa obra... ela ficou parada 5 anos. Ou seja, se ela ficou parada 5 anos, o governo de Dilma tem 3 anos e meio, então ela passou pelo menos 2 anos e meio parada no governo de Dilma e 2 anos e meio parada no governo de Lula. Então ela teria que dar uma satisfação aos trabalhadores, às lideranças políticas, porque... está todo mundo duvidando se essa obra realmente vai acabar. Só tem 60% da obra pronta. É uma gigantesca obra, um negócio impressionante. Você chegando no canteiro da obra, você fica impressionado com o tamanho da estação de bombeamento, a estrutura dos canais. É uma mega obra. Agora, há muitas dúvidas. Porque começou com começou o custo de 4 bilhões, está em 8 bilhões. Não se sabe a quanto vai chegar essa obra e se o governo vai ter gás para levar essa obra até o fim e ela vai funcionar. Então, os trabalhadores ficaram desapontados, o governador também ficou desapontado, porque ela só fez cumprimentar o governador. Falou rapidamente e foi embora. As lideranças públicas que viajaram, o prefeito Petrolina, que viajou 250 quilômetros para Cabrobó para ter pelo menos uma conversa com a presidente, não conseguiu. Então é algo realmente muito frustrante.
Tá certo, Magno, muito obrigado pelas informações e até logo mais às 18 horas no Frente a Frente.
Participação da Paula, até lá, um abraço, Ney.
8 horas e 14 minutos, ouvimos o jornalista Magno Martins, que está em Cabrobó, no sertão de Pernambuco, 3 dias trabalhando para acompanhar a visita de Dilma de 15 minutos.
Entrevista. Entrevista.
Recebendo aqui nos estúdios a visita da ex-vereadora Zilda Moraes, que vai coordenar, inclusive, imagino eu, né, a campanha do Mendonça Filho, esse ano aqui em Santa Cruz. Eu até dizia, Zilda, que Mendonça cresceu muito, porque está como líder da oposição no momento em que o governo Dilma Rousseff vem declinando, né? Zilda Moraes, bom dia.
Bom dia, Ney, bom dia, Romanique, Márcia e os ouvintes da Rádio Debate. Aqui está aqui também presente o vice-prefeito Dimas. Antes que eu fale sobre isso, eu queria me dar um abraço e um cheiro bem grande no meu querido Jota Oliveira, né? Hoje os parabéns dele, né? E possivelmente, pessoalmente, eu irei abraçar, mas desde já quero cumprimentar. Bem, eu diria que eu não vou, eu já tenho dito isso, não vou coordenar a campanha de mim. Nós temos várias pessoas, não vou nem falar mais em grupo, várias pessoas, e eu tenho dito que um dos líderes nossos é Hernando Silvestre. Então, tem várias pessoas que estão já se envolvendo e outros vão se envolver.
Mas Hernando vai sair, vai para a rua?
Hernando vai. Eu tenho dito que deve ser conduzida mais por Hernando. Eu e outros que foram apoiar, vamos sempre estar com ele, a gente coordenando, vindo a proposta de um de outro, vindo ideias de um de outro. Às vezes as pessoas ficam dizendo, não, você vai coordenar. Não, não vou coordenar a campanha. Agora, eu fui uma das primeiras pessoas a levantar a bandeira de Mendoncinha, quando já vem levantando há mais de 40 anos. Então, logo que terminou a campanha para prefeito, eu comecei já a dizer, agora o meu compromisso é com Mendoncinha. Assumi logo de imediato meu compromisso com Mendoncinha. E estou muito contente com a campanha dele, porque tem crescido aqui em Santa Cruz. A gente tem encontrado pessoas que têm me surpreendido. Porque às vezes vocês questionam assim, quais são as pessoas, os líderes que vão para... Nós não estamos preocupados com o líder. A gente tem que lembrar que o mais importante é o povo. O líder está certo, mas o líder ser um povo. Então, a gente tem encontrado pessoas espontaneamente dizendo, Zilda, eu vou votar em Mendocinha. Pessoas dizendo, então, eu vou votar, meu voto vai ser pela ideologia, é um voto ideológico. Isso tem me surpreendido de pessoas que eu nunca esperei. Então, a cada dia que cresce, tem crescido. Essas pessoas têm assistido a Mendocinha na Câmara, ele tem demonstrado, tem dado testemunho, demonstrado a defesa que ele tem tido, não só para o Pernambuco, mas para o Brasil, quando está enfrentando aí esse governo do PT, fazendo as denúncias, né, cobrando a CPI. E, sobretudo, nós vamos, ao longo do tempo, vamos falar sobre o trabalho do Grupo Mendonça e, sobretudo, de Mendonça como político, o que fez para Santa Cruz. Alguns deputados federais, né, e as pessoas irão falar sobre os seus deputados e vão mostrar aqueles que fizeram, que trabalharam para Santa Cruz do Caparibe. Eles vão ver também, mostrar o trabalho que, ao longo do tempo, Mendonça vem trabalhando para Santa Cruz do Caparibe. Ele nunca deixou de olhar um olhar diferenciado para Santa Cruz do Caparibe. Você vê, no governo de Toninho, ele colocou emendas. No governo de Edson, já vai aproximadamente, disponibilizou as emendas de 1.100.000. No Toninho, foi 1.900.000.
Justamente isso. Como é que está o relacionamento do deputado Mendonça Filho, de Zilda Moraes, desse grupo com o governo Edson Vieira?
Não, está bem, né? Eu tenho estado com o secretário Luciano, né, quando necessário, para discutir realmente essas emendas. Já estive com o Edson, assim, por duas vezes. E logo, logo vou estar para saber como anda. Recentemente me encontrei com o prefeito Edson, mas não foi na prefeitura, e perguntava sobre a emenda das ruas, como a rua Batalha dos Guararapes, de Antônio Bucos e América do Sul. Porque nós já sabemos que o dinheiro já está na caixa. Agora, o que está acontecendo para que ele seja liberado, para que se inicie essas obras de imediato, né? Existe aquela contrapartida da prefeitura, existe documentação, e eu quero saber deles o que está acontecendo, que até agora não foi possível a execução dessa pavimentação.
Mas aí a emenda foi liberada, os recursos?
Sim, já existem outras. Outra, destinada também, que aqui eu tenho uma documentação, depois posso passar para você, estou falando sobre o recurso deles, é sobre outras ruas, que como serão as ruas Clóvis Vicente de Souza, Pedro Teodoro Aragão e Joaquim Cosme Bezerra. Essa também já foi disponibilizada. Essa aqui fica ali perto nas mediações de Bildo e Deda.
Sim.
Ali, não sei, como aquele bairro, geralmente, eu estou esquecida qual o bairro ali. E essa outra fica aqui no centro, aqui é por trás da Casa da Criança, por ali.
Uma então, dessas é aquela da escola, porque tem uma rua ali próxima à Bildo e Deda, tem a Escola Maria Lúcia.
Tem a escola especial que fica na avenida, né? Ela fica com transversais daquela. Fica perto da rua Mãezinha Félix, que agora a prefeitura está. E também veio o recurso aqui também, nós temos aqui o recurso para a educação, né? E na época até Dimas, quando secretário, até chegamos a falar sobre isso, né? Que seria compras de bancas, de birôs, de cadeiras de roda. E agora vamos sentar com o secretário José Lito para ver se realmente como anda essa emenda, se está, já foi liberado, o que é que está faltando, né? Como também para a saúde, o recurso da saúde, para ver atenção básica, saúde, 400.000 e para educação, 300.000. Então, eu estou sempre atenta e cobrando e questionando para saber como se encontra essas emendas, se realmente essas já foram liberadas, essas outras, porque essas dessa rua já foram liberadas.
Deixa eu voltar um pouco ao assunto, sobre a questão dos apoios que Mendonça deve ter nessas eleições aqui. Falou-se no nome de Ronaldo Pacas, falou-se no nome de Ivânio Vieira, como é que está isso?
Não, contra eles eu não tenho nenhum conhecimento, né, para estar falando, afirmando qualquer coisa. Eu não tenho falado com o Ronaldo, e uma vez só, faz algum tempo falei, ele estava aguardando se encontrar com o prefeito, né, o prefeito deve ter, se já reuniu com seus vereadores, para tomar alguns posicionamentos. Aí eu não sei, eu estou deixando que o Ronaldo se sinta bem à vontade para fazer a sua escolha, né, quanto ao ficar com o candidato do prefeito ou ele próprio fazer a sua escolha pessoal.
Recentemente, o deputado federal Mendonça Filho declarou apoio e aderiu à base governista aqui em Pernambuco e dará apoio ao pré-candidato Paulo Câmara. Zilda Moraes segue esse posicionamento?
Bem, eu estive no momento lá, segunda passada, quando houve a adesão dele, do Democrata e Solidariedade, ao candidato Paulo Câmara. É lógico que eu tenho tido essa fidelidade à Mendoncinha e vou, pelo menos o meu voto, né, eu vou dar a Paulo Câmara. E vamos ver como nós vamos fazer essa campanha, se vamos realmente se engajar na campanha desse candidato. Porque eu sou sincera, tem algumas pessoas, inclusive da minha família, que vai votar também com Armando Monteiro. E a gente vê que Santa Cruz, ele não está muito assim aberto para o candidato do governo, em virtude daquele problema dele ter sido secretário da Fazenda e tal. Então, nós vamos aí, vamos sentir a população, vamos ver também quais foram as propostas, que eu anunciei as propostas que ele, inclusive ele esteve aqui já em Santa Cruz, mas eu não me encontrava, para ver quais são as propostas que ele tem para Santa Cruz, né? E pelo menos o meu voto eu posso dizer que vou acompanhar Mendoncinha.
Mas a senhora vai definir isso só porque Mendonça está nesse caminho? A senhora não tem uma posição pessoal sua, não?
Não, exatamente. Não, eu estou dizendo, eu sempre fui assim, tive essa fidelidade nesse sentido de o candidato Mendoncinha a acompanhar, eu também acompanho. Também eu não vejo... Assim, não sou contrário também a ele, eu gostaria de votar em Armando, não, porque se de repente, se eu decidir chegar diante de mim, assim, ó, eu estou achando melhor votar em Armando Monteiro, sei que ele não vai ter problema nenhum. Mas no momento eu diria que o meu voto seria dele. Amanhã eu posso mudar, tá certo? Posso votar em Armando Monteiro. Mas no momento, quando Jacques Mendonça está apoiando ele, eu falo assim, o próprio meu voto, mas o próprio da minha família já tomaram decisões que vão votar em Armando Monteiro. Então está uma coisa assim meio mesclada, né? E quanto ao deputado governador, vamos ter que fazer uma análise. Ainda depois do encontro lá no Recife, não me encontrei com ele, não, sim, vou estar com ele sexta-feira. Nós fomos convidados para participar de uma reunião aí de uma categoria, vai ser em Caruaru. E lá eu vou me sentar com ele para a gente definir muitas coisas, inclusive sobre esse apoio a Paulo Câmara.
Na última entrevista aqui, a senhora tinha abordado que ainda não... As pessoas, que hoje a senhora falou que não é um grupo, mas sim pessoas que irão defender a bandeira de Mendonça Filho, a candidatura à reeleição de Mendonça Filho aqui na cidade. E abordou que ainda não tinha sido discutido o apoio ao deputado estadual aqui em Santa Cruz. Essas pessoas que irão defender a bandeira da reeleição de Mendoncinha aqui em Santa Cruz, já definiram qual nome a deputada estadual vão apoiar em Santa Cruz do Capibaribe?
Não. Continua sem definição. Pelo menos as pessoas que eu tenho conversado ainda não tomaram também um posicionamento. E estamos aí no aguardo, inclusive eu dizia a vocês antes que alguém perguntou se eu ia votar no candidato aí eu, em tom de ironia, ele vota em Mendoncinha, ele apoia Mendoncinha, não, então eu não tenho compromisso, nós não temos compromisso ainda com nenhum candidato. De repente pode ser que individualmente as pessoas escolham, tem 3 candidatos, pode ter 4, né, possa fazer a sua opção, mas no momento eu estou mais focada e esse grupo, essas pessoas estão mais focadas em votar em Mendoncinha. E como eu disse, tem outras pessoas que já têm seus candidatos estaduais, mas que já definiram e vão votar em Mendoncinha. É o voto ideológico, o voto do reconhecimento do trabalho aqui em Santa Cruz, o trabalho que ele tem feito na Câmara dos Deputados em defesa do povo brasileiro, não só de Pernambuco, mas o trabalho que ele tem feito dá-se perceber que ele está fazendo um trabalho em prol também do Brasil.
Deixa eu fazer uma pergunta, Zilda, aproveitando aqui sua presença, né? Já numa questão mais pessoal sua. Na eleição passada, a senhora foi candidata e literalmente vestiu a camisa do grupo Tabalquinha. Certo. A senhora permanece com essa posição?
Não, eu tenho dito que meu compromisso encerrou com Zé Augusto, quando candidato a prefeito. É tanto que ele é candidato a federal e eu não segui, não é? Mas eu, pelo que eu estou sentindo e fazendo a avaliação, eu me encontro um povo assim um pouco solta, não é? Amanhã poderá surgir um candidato que seja do lado da Boquinha e eu possa apoiar. E tem já uma pessoa que eu vejo, assim, se for candidato, poderá ter meu apoio.
Quem?
Agora, no momento, eu não posso dizer que vou apoiar algum candidato a estadual do partido do Tabalquinha, né? Posso até votar, quem sabe também. Quer dizer, eu estou aguardando, muitas coisas vão acontecer. É melhor ter um pouco de prudência, de calma, para não cometer alguns erros. Você disse que votava fulano de repente. Melhor ter um pouco de paciência, de prudência e fazer a coisa com mais coerência, com mais responsabilidade, né? Então, nós vamos ver isso. É tanto que eu queria aqui, porque às vezes as pessoas perguntam, depois são as pessoas que vão apoiar a Mendoncinha. Eu tenho uma lista, eu peguei um caderno, comprei um caderno agora e fui fazendo, conversando com as pessoas, anotando. Eu já tenho várias páginas de nomes de pessoas, em várias páginas, que vão apoiar a Mendoncinha. Então, quando se aproximar mais, algumas pessoas nós vamos citar, porque às vezes eu temo de citar, um exemplo, seu nome, não é o caso, lógico, e não citar o do companheiro aqui. Então, eu tenho muito cuidado com essas coisas de... Não, só bota o nome de fulano, porque é fulano. A gente começa a conhecer pessoas que não são líder, que não estão na mídia, que não são conhecidas, mas são pessoas que têm uma liderança dentro de sua família, dentro de sua comunidade, dentro de dos seus amigos. Então, está surpreendente a candidatura de Mendoncinha.
Mas, voltando no assunto que a gente estava, pode-se dizer hoje que Zilda está sem grupo político?
Sem um grupo. Até porque, como eu estou com Mendoncinha, os outros grupos já estão definidos, né? Uns estão apoiando Zé Augusto, outros estão apoiando outros deputados federais. Tem um grupo de Edson que vai apoiar o deputado federal dele, tem o Dimas que apoia. Então, eles já estão tudo definido com seus candidatos a estaduais. E eu, no momento, nós só estamos definidos com o deputado federal, Mendonça Filho.
Deixa eu ver se amarra só um ponto aí que ficou meio...
Ah, vocês querem, mas não vão conseguir não, viu? Estou preparada.
A vereadora abordou que nessa eleição não terá, os deputados de Taboquinha não terão apoio dela, né? Ficou aí bem claro. E que tem um nome aí que estaria no agrado dela futuramente. O nome que está aí posto nos Taboquinha em uma futura candidatura seria o de Fernando Aragão a prefeito. Seria esse nome do agrado?
Sim. Sim, no momento, eu diria, amanhã pode até, mas eu vejo, é uma pessoa que eu sempre tive uma admiração. Até porque nós tivemos um trabalho, eu e ele como vereadores, que realmente nós fizemos um trabalho que eu acho que marcou na história de Santa Cruz, o trabalho dele, quando ele tinha o governador a seu lado e como eu tinha. E eu sempre tive admiração pela seriedade dele, a postura dele, né? Não desmerecendo outros, que também tem outros no grupo que eu conheço e que merece também o meu voto, meu apoio. Mas no momento está se falando, e se for, possivelmente eu acho que ele poderá ter meu apoio. Pela admiração, eu acho que seria uma candidatura viável para Santa Cruz, apoiada pelo Taboquinha. Por que não para Santa Cruz? Dá oportunidade, né?
Para a gente fechar, já que o tempo da entrevista nesse programa é bastante curto, mas a senhora fala que, claro, a questão do Mendoncinha está definida. Sinaliza que não vai apoiar nenhum dos dois candidatos a deputado estadual, não é isso? Do grupo Taboquinha. Mas quem vai ser o estadual desse grupo que a senhora está formando?
Não, aí não definiu nada. Definiu.
Mas a senhora tem a possibilidade de trazer um outro nome?
Não, eu acho que não.
Ou ficar neutra nessa
questão? Posso votar nenhum dos candidatos daqui, da terra.
Mas aí não vai levantar a bandeira de ninguém, nem vai contrapor isso.
Enquanto não, vamos conversar isso com Mendoncinha, mas eu acho que não. Eu acho, não sei se ele vai trazer alguma proposta, não. Então você arranja uns votinhos para dar para fulano aí, que já está me ajudando em outra cidade. Mas até agora não foi discutido e eu estou achando que não vai ter isso. Então, depois a gente fica livre para fazer a sua escolha e votar um dos candidatos aqui de Santa Cruz.
Tá certo, Zilda. A gente agradece a sua participação. Algo mais que a senhora queira acrescentar, fica à vontade.
Não, eu só quero agradecer, né, a oportunidade que você tem sempre me dado, né? E para que a gente sempre esteja aqui falando, não só da política, assim, partidária, mas falar de administração, fazer as nossas cobranças, as nossas reivindicações. E apesar de eu não estar na Câmara, mas não deixei de ter aquele meu carinho, meu respeito pelo povo e estar cobrando, sempre procuro cobrar algum secretário do município, algumas coisas em prol de Santa Cruz de Caparibe. E como cidadão, a gente tem o direito de estar fazendo as nossas reivindicações, as nossas cobranças. Eu acho que assim é que a gente pode ajudar a governar, é fazendo as suas críticas construtivas e mostrando as coisas erradas que acontecem em nossa cidade. Eu acho que é por aí que a gente tem que ter o nosso apoio que nós podemos dar aos executores, é nesse sentido de cobrar, de mostrar que as coisas poderão melhorar se fizer tendo um caminho mais sério, mais honesto para que se faça as coisas em prol de Santa Cruz de Caparibe. O momento hoje não dá, mas depois eu gostaria para a gente falar de alguns assuntos que têm sido assim está no auge aqui em Santa Cruz Caparibe.
Faz parte do dia a dia, né?
Do dia a dia, para que também as pessoas possam ouvir a minha opinião diante das coisas que têm acontecido, que precisa realmente ser levado a sério.
9:05, só lembrando que o doutor Pedro Luiz, cirurgião renomado, é conhecido inclusive das pessoas que buscam atendimento em Campina Grande. Ele está atendendo em Santa Cruz de Capibaribe, está na clínica Santa Ana, só nas quartas. Então, apenas hoje, realizando endoscopia digestiva, fone 3731-4267. Eu recebi informação e nós apuramos já, estamos, na verdade, nesse momento apurando essa informação, de que os fornecedores de água através de carro-pipa da Compesa estão parados. Nós já teve uma pessoa da minha equipe que conversou com desses motoristas desses caminhões e eles afirmaram que estão parados porque não estão recebendo o pagamento deles. Então é mais uma situação que vem a preocupar, como se não bastasse a falta de água e a fila de espera das pessoas que buscam um caminhão-pipa da Compesa. Agora, segundo as informações que nós estamos apurando, os caminhoneiros estão parados em virtude do não pagamento do serviço. Então, claro que nós vamos buscar mais informações por parte da Compesa em relação a isso. Ontem teve a reunião na Câmara de Vereadores, não foi, Romenique? Atípica. E o assunto que predominou lá foi a entrada no Conselho de Ética da Câmara por parte do vereador licenciado Luciano Bezerra contra o vereador Carlinhos da Coab. O Carlinhos teria feito algumas afirmações que, segundo Luciano, não seria verdade, isso no programa de rádio da oposição, e em posse dessas gravações, o Luciano entrou com um pedido no Conselho de Ética para que o vereador seja, evidentemente, analisado, investigado dentro do Conselho.
Exatamente. Foram lidos 3 ofícios antes no início da reunião da Câmara com esse pedido da Comissão de Ética, né? Para a criação da Comissão de Ética. O presidente da casa já tinha pedido os nomes dos membros titulares e suplentes para essa comissão, as duas bancadas, e vai iniciar, né, essa investigação, essa análise da Comissão de Ética sobre as falas do vereador Carlinhos da Coab, principalmente ditas, né, proferidas no programa Oposição em Ação. A gente, nós já abordávamos aqui em outros programas que o vereador, ele erra com as duas mãos, né, no programa Oposição em Ação. Ele exagera, né, em alguns momentos, desrespeitando de fato alguns colegas, assim também como durante, desde o início da legislatura, outros vereadores também erraram em alguns momentos a mão e não teve isso, né? Exemplo, da Minhoca errou em alguns momentos, né? Em alguns discursos, disparando contra vereadores de oposição. O próprio presidente da Câmara, em um discurso, centrou um discurso em cima do Diomedes sem necessidade, não é? E aí, a única... eu acho que deve sim ser investigado, sim. Exagerou, errou, desrespeitou, até porque a casa, o regimento da casa é claro, né? Você não pode desrespeitar seus pares. E se desrespeitou, tem que ser analisado mesmo, né? Agora eu vejo uma agilidade tremenda para uma comissão de ética e a agilidade das CPIs, até o momento, nada, né? Até o momento, nada, né? E aí a questão, né? A ética da CPI, né? Nós vimos uma manobra, né, naquela casa, na última quinta-feira pela manhã, que ética ali passou longe, né? A ética ali naquele momento passou longe. E aí com que, infelizmente, viu? Não queria chegar a esse ponto, mas aqui situação chegou a essa casa de lei, com que ética se forma uma comissão de ética para analisar. Agora, que o Carlinhos da Coab, de fato, exagera no programa Oposição em Ação. Isso nós não podemos negar de forma alguma.
9:09, nós falamos durante o programa sobre o parecer do Ministério Público desfavorável às pretensões do deputado José Augusto Maia na Justiça. E eu recebi agora uma nota da assessoria do deputado de Brasília, inclusive já está publicada no meu blog. Eu vou ler exatamente o que diz essa nota. Com relação ao parecer contrário proferido nos autos do processo referente às contas de 2006, período em que José Augusto Maia foi prefeito, no qual seus advogados não foram notificados, prejudicando a sua defesa e oportunizando a elaboração da presente ação processual, a assessoria do deputado federal respondeu da seguinte forma: cabe esclarecer que no processo em pauta, o deputado federal José Augusto Maia não é réu, devido ao fato de apresentado acima, Assim sendo, o parecer contrário do Ministério Público Federal é normal, tendo em vista que ele é responsável pelo contraditório no caso. Por isso, esse procedimento já era esperado. Por outro lado, informamos que o referido processo ainda irá para julgamento no STJ, Supremo Tribunal de Justiça, onde, mediante documentos e, desta vez, tendo em vista a defesa, o deputado espera ter mais uma vitória. Só corrigindo, é Supremo Tribunal... Superior Tribunal de Justiça. Supremo é outro, né? Superior Tribunal de Justiça. Assim, assina a nota do deputado federal José Augusto Maia, lá de Brasília.
É, não podia esperar uma derrota, né? Tem que esperar, de fato, uma vitória, né? Aqui, Ney, né, rapidinho, o vereador Elinho Aragão está convidando a população para se fazer presente às 7h30 na Câmara de Vereadores para a entrega do título cidadão ao popular Benedito do Soveto. O projeto era de autoria do Carlinho, é de autoria do Elinho e de Carlinhos da Coab, tá certo?
E só também registrando que há, nesse momento, acredito que agora, lá na Câmara de Vereadores, uma audiência pública para tratar sobre a gravidez precoce. A audiência está sendo planejada, foi conduzida pela vereadora Jéssica. Acontece nesse momento, lá na Câmara de Vereadores. 9h11, final do programa. Romenique, até amanhã.
Até amanhã, só um abraço aí ao Júnior Galdino, na escuta do programa Rádio Debate.
Estaremos de volta amanhã. Você fica agora com a comunicação de Márcia Arantes na Manhã da Polo.
Rádio Debate, Polo FM.